passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Bom dia! Alô, minha gente! Estamos juntos, hein? Para você que está chegando agora aqui no nosso Cristo em Casa, muito bom dia para você, um ótimo domingo, Domingo do Senhor. Começamos um pouquinho mais cedo, né? Às 6 da manhã, com Clássicos Melodia, terminou agora há pouco. Já estamos com a primeira edição do nosso Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo, a nossa equipe reunida para mais um culto, para a glória de Deus, hoje recebendo a minha querida pastora Elizabeth Nassi, da Assembleia de Deus Filadélfia, na freguesia aqui em Jacarepaguá, vai estar pregando a palavra de Deus. Minha pastora, que alegria tê-la aqui, muito bom dia, a paz do Senhor.
Paz do Senhor, pastor Eliel, bom dia, graças a Deus estamos juntos novamente aqui, quero cumprimentar meu querido pastor Eliel, a gente está sempre junto, quero cumprimentar Fábio Silva também, sempre envolvido nessa obra, e a Débora Lira. Que bom estarmos juntos aqui nessa manhã. Que o Senhor nos abençoe grandemente.
Muito obrigado, minha querida pastora Elizabeth Inácio. Minha querida Débora Lira, bom dia, paz do Senhor, querida.
Ah, eu quero cumprimentar os nossos queridos ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Eliel. Bom dia, Fábio Silva. Paz do Senhor Jesus e um bom dia para a pastora Elizabeth Inácio.
Fábio Silva, meu irmão, ótimo domingo, bom dia, paz do Senhor.
Bom dia, Eliel, a paz do Senhor, domingo abençoado, manhã maravilhosa. Bom dia, pastora Elizabeth Inácio. Bom dia para você, minha irmã que nos acompanha. Bom dia para você, meu irmão que está nos ouvindo aqui na Melodia, a voz que fala ao coração. Será uma manhã maravilhosa e um dia maravilhoso, Deus assim permitindo. Estamos juntos. E um abraço, companheiro.
Vamos começar, então, o nosso Cristo em Casa orando nesta manhã, juntamente com a pastora Elizabeth Inácio.
Senhor, bendito seja o teu nome mais uma vez. Nós estamos aqui para iniciar esse culto abençoado. Tantas pessoas, Senhor, nos ouvindo agora, tantas pessoas chegando próximo do seu rádio para receber uma palavra. Nós queremos, ó Deus, começar com uma oração de quem crê, de quem realmente espera que tu estás no controle da nossa vida e da nossa situação. Tu conheces a nossa família, tu conheces sonhos, tu conheces tudo na nossa vida. Por isso nós iniciamos esse culto te adorando, te louvando, dizendo bendito seja o teu nome. Antes que nós peçamos alguma coisa, nós queremos te dizer o quanto tu és maravilhoso e importante para nós. Por isso nós pedimos que o teu Espírito fale conosco nessa manhã. Que o teu Espírito entre em cada casa, em cada situação, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, Senhor, imobilizados, aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão necessitados da tua palavra e da tua bênção. Que hoje tu os alcance de maneira especial, porque tu podes fazer isso. E nós oramos a ti, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará.
Nosso
daquilo que fazes e queres fazer.
Canta, rio!
Ou faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes, os frutos de um avivamento.
Comunidade Evangélica da Zona Sul, Ventos de Avivamento. Foi o louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com a minha querida pastora Elizabeth Inácio, que já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta manhã.
Pastor Eliel, hoje nós vamos ler em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos trabalhar no tema de um tempo de renovação e mudança para todos nós.
Gente querida do meu coração, e neste domingo que nos fez o Senhor, a gente parabeniza os nossos aniversariantes do dia, aos aniversariantes deste mês, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Feliz aniversário, não é isso, Débora Lira?
É isso, Fábio Silva, feliz aniversário mesmo para todos os que estão completando mais um ano de vida. Oh, que coisa boa, olha que bênção, você chegou até aqui. Desejamos um feliz ano, um feliz novo ciclo e com Jesus na sua vida, hein? Ilana Rabelo, parabéns, sua linda. Maria Marta de Souza Almeida, William Salém de Souza, Alessandro Bernardes Ferreira, Alô Lucas Araújo da Silva, Davi Paulo da Costa, Nadir Vieira Pato, Ari Oscar Peçanha, Elisane Vicente de Oliveira Lopes e Danúzia Fonseca. E este dia que o Senhor fez, nele nos alegremos e exultaremos. Este versículo está em Salmos 118, versículo 24, para a sua meditação. Parabéns!
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou. Ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou. eu te dou, ó Senhor, lavou minha mente e coração.
Aí, lindo louvor que ouvimos em homenagem aos aniversariantes do dia. Parabéns mais uma vez. Olha, gente, nós vamos estar orando agora, muitos pedidos de oração chegando aqui, pedidos, na verdade, de socorro. Nós vamos estar clamando ao nosso Deus, pastora Elizabeth Inácio. Quero convidar a irmã para estar orando daqui a pouquinho, mas antes, alguns pedidos de oração com o nosso irmão Fábio Silva.
Ele é o nosso irmão Márcio Correia dos Santos. Pede oração para ele e toda a sua família. De Irajá, no Rio de Janeiro, a nossa irmã Maria Emília Fernandes. Pede oração para ela, seus filhos Lúcia e André Luiz e para suas amadas netas Camille e Júlia. De Sepetiba, a nossa irmã Patrícia. Pede oração para ela, seus filhos João e Rebeca, para sua netinha Maria Flor e todos da sua família. A irmã Rosane pede oração para ela e toda a sua família. E da Paraíba, a nossa irmã Maria Lucineide pede oração para ela e seu amado marido, o senhor José Nunes. A irmã pede bênçãos para o casal. Estaremos orando neste momento pelos nossos irmãos e irmãs, como Eliel disse, que precisam de socorro e precisam de oração. Se o seu pedido não foi para o ar hoje, a gente vai colocando ao longo dos cultos, tá bom? Que Deus lhe abençoe.
Senhor, são tantos pedidos colocados aqui, são tantas necessidades. Olhando para elas, Senhor, a gente como humano, como físico, não pode fazer nada. Mas nós podemos fazer uma coisa muito importante. Podemos clamar a Ti. Podemos clamar por cada vida, por cada nome, por cada situação. Sejam elas escritas ou não, e sejam elas agora na mente e no coração do Teu povo, nós podemos clamar a Ti. E muito melhor do que isso, Tu podes nos ouvir. Uma vez o Teu filho falou: Senhor, eu estou falando contigo porque Tu sempre me ouviste. E nós aprendemos com ele. Nós falamos contigo porque Tu nos ouves, Senhor. Atenta agora para essa mãe que chora, esse pai. Atenta agora para esse filho. Atenta agora para essa pessoa tão necessitada de libertação, tão necessitada de alegria, tão necessitada de um novo propósito. Cura as enfermidades, Senhor. Liberta essas vidas que estão sendo agora colocadas diante de Ti. Trabalha, Senhor, com Teu Espírito Santo em cada vida, porque nós cremos em Ti, nós oramos agora sobre cada um deles, sobre cada um desses pedidos, em nome de Jesus. Amém.
Está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito, não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Volte a
Pois é, tá na hora da gente abraçar aqui você que está acompanhando o nosso Cristo em Casa, né, nesta manhã maravilhosa de domingo. Um ótimo domingo para você, Sandra Constantino Andrade, né, a Carla Soares Martins, a Aldenira Travassos, o Altair Xarifa de Nova Iguaçu, a Ruth Pereira também, Lucas Assis Nunes, a Rose Meirelles, a Áurea Farias também ligada aqui com a gente, o Anderson Santana, muito obrigado, meu irmão, pelo seu carinho, pela participação, você que está acompanhando agora o nosso Cristo em Casa, nessa primeira edição, nesta manhã linda de domingo, nosso abraço, nosso carinho, um ótimo domingo, uma ótima semana para a gente. Chegou então o momento de louvarmos a Deus, de ouvirmos a voz de Deus agora através da sua santa palavra. Pastora Elizabeth Inácio.
Esse texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, é muito especial. Todos conhecem, todos que leem Bíblia, todos que servem ao Senhor conhecem esse texto. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto muito desse tema, ele é um tema muito falado, e eu penso, né, que a gente pode trabalhar hoje de uma maneira linda, um tempo de renovação e de mudança. Quem não deseja isso? Quem não quer isso? É interessante que Paulo está escrevendo essa epístola aos romanos, aos gentios, e ele está ensinando para eles que há um caminho para se experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz para essa igreja, e como isso é importante para a igreja toda, é importante para a sua membresia também, para cada um de nós. Ele é um texto individual e é coletivo também. E aí quando eu olho para esse tema, né, para que o Senhor nos renove, para que o Senhor nos transforme, para que a gente conheça realmente a vontade do Senhor, tenha intimidade com Ele. Paulo diz isso aqui. E aí eu fico olhando para nós, às vezes no começo do ano, no começo de uma fase, o cansaço da caminhada domina a gente. A gente fica cansado. Muito trabalho, estudos, desgaste físico e emocional, casamentos arrastados, situações que não melhoram. Às vezes a pessoa não está bem na igreja, não está bem em lugar nenhum. E quem de nós não deseja um novo tempo de vida? Quem de nós não está esperançoso de dias melhores? Dias de renovação física e espiritual também. Esse é um desejo do nosso coração. Talvez passe de vez em quando pela nossa mente, se eu pudesse começar de novo, se eu pudesse ter uma renovação no meu casamento, se eu pudesse ter uma renovação na minha vida ministerial, estou tão cansado. Às vezes cansa de ir ao culto, fica no culto desligado porque está cansado. Precisamos de uma renovação. Renovação na minha saúde, renovação nas minhas decisões. Quem de nós não pensa isso? Se eu pudesse. Podemos. Pela palavra de Deus, nós podemos uma renovação constante. Não só nas áreas espirituais, mas uma renovação constante na mente. Quando a mente se renova, a gente se permite novos começos. Quando a mente se renova, a gente se permite novos relacionamentos. Quando o Senhor renova a nossa mente, quando o Senhor transforma a nossa mente, a gente é, na realidade, uma nova pessoa. Pensando diferente, pensando melhor, decidindo melhor. Então, Paulo fala aqui que é parte da vontade perfeita e agradável de Deus nos renovar, com certeza, em todas as áreas. Deus, quando pensa em nos renovar, Ele não pensa somente na área espiritual, não, irmãos. Ele sabe que a gente casa, que a gente trabalha, Ele sabe que a gente tem filhos, Ele sabe que a gente tem amigos, Ele sabe que há uma vida que nós vivemos, independente de só estar na igreja, ou cantando, ou pregando. Deus quer renovar essa vida nossa no geral. E aí, eu percebo que quando nós desejamos o novo de Deus, às vezes nós somos tão infantis, sabia? A gente imagina que vai ser tudo no agora. Vai ser agora, eu vou orar e vai ser agora. Deus vai me dar agora, como um passe de mágica. Não é assim que o nosso Deus trabalha. A gente lê a palavra e sabe que não é assim. A gente pensa que é só do lado divino. Deus vai fazer e vai acontecer. Deus está te chamando para esse trabalho. Esse trabalho da renovação da mente. Paulo está falando, estou rogando a vocês que se ofereçam a Ele. Apresentem-se a Ele, para que Ele venha mudar a mente de vocês, para que venha renovar a mente de vocês. Então, na verdade, não é num passe de mágica, não é só do lado de Deus, é do nosso lado também. Porque a Bíblia diz lá em Mateus 9,16 que o nosso Deus, Ele não põe remendo novo em pano velho. Porque a Bíblia diz que vai rasgar, não vai dar certo. Ele não põe. Se a natureza está velha, se a natureza está cansada, se a natureza não está mais com vontade de adorar, se a natureza do ser humano não está bem, não adianta Deus trabalhar nisso. A gente tem que abrir, oferecer-se ao Senhor, falar com o Senhor. Senhor, eu não estou gostando, eu não estou bem nessa área, me ajuda. E o Senhor vai entrar conosco nesse caso. Ele não põe remendo novo em pano velho. Ele também não põe vinho novo em odre velho. Precisa haver uma renovação. E essa é a palavra, tempo de renovação e de mudança. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para o meu ministério. Eu quero isso para meus relacionamentos, para minha família. Eu quero isso, com certeza. E Deus também quer. Então, Deus só não coloca remendo novo em pano velho e nem vinho novo em odre velho, porque é pura perda de tempo e de material. Não funciona assim. Como é que funciona, então? Como é que eu sei o que vai acontecer? A Bíblia também nos fala que existe um caminho a percorrer. E o caminho a percorrer é o da palavra. Quando você vai caminhar, a Bíblia diz que você tem que deixar a capa e caminhar mais uma milha. Deixar a capa é deixar para trás muita coisa. Sabe? Muita coisa que você já passou, mas já passou. A gente precisa deixar para trás. A gente não tem que ficar agarrado isso a vida toda. Como é que eu quero uma renovação, uma mudança na minha vida, se eu não largo as coisas que já me aconteceram e que já passaram? O apóstolo Paulo fala isso em Filipenses 3, de 13 a 15, ele fala, gente, eu também não alcancei alguma coisa, mas eu deixo para trás, eu esqueço o que ficou para trás e avanço para frente. Então, o caminho a percorrer é esse caminho. Mateus 5,41 fala, deixa a capa e caminha mais uma milha, deixa as coisas para trás. É tão linda essa palavra sobre esquecer muitas coisas, esquecer para avançar. Porque se você não deixar para trás, é isso aí. É assim que Deus faz na nossa vida para uma renovação e mudança. A gente tem que se esvaziar. A gente se esvazia e Deus vai nos encher de outras coisas. A Bíblia diz também que tem uma mesa do oleiro para a gente enfrentar, para essas nossas causas arraigadas, para esse negócio que não muda nunca, não para com esse pecado, não para com essa atitude, não para com essa vida que a gente leva e a gente quer que Deus faça alguma coisa. Não, vamos para a mesa do oleiro. Ele fala, e tu desce à casa do oleiro. Ele não leva você para lá, ele não te pega pela mão, você vai porque você reconhece que você precisa de algo novo. Para podermos desfrutar da novidade de vida, nós precisamos, sim, permitir que o Senhor nos renove, seja na caminhada, deixando capa, esquecendo coisas, andando para frente, ou seja, na mesa do oleiro, sendo quebrado, sendo renovado, sendo refeito. Isso aí vai nos permitir um novo começo. Isso vai nos permitir um novo jeito de agir, uma nova pessoa, um novo caminho, novos planos, nova vida com Deus. Não tem uma pessoa que saia dessa mesa do oleiro que não esteja novo. Mas não é fácil. Como eu falei, não é só do lado divino, é do nosso lado. Permita-se saber que nós, eu e você, precisamos mudar. Nós precisamos querer mudar, nós precisamos lutar por essa renovação e por esse recomeço. Então você quer um novo começo? Você quer uma nova vida com Deus? Permita-se. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ofereça-se, mostre-se, diga quem você é. Então o que eu posso fazer para alcançar isso? O que eu posso fazer para que isso aconteça na minha vida? Seguindo o texto bíblico, Paulo está falando aqui, apresentem-se. Apresentem-se a Ele, é uma apresentação de nós mesmos. Apresentem-se a Ele. Como é que é se apresentar a uma pessoa maior do que nós? Como é se apresentar um general? Como é se apresentar uma figura pública importante? É de qualquer maneira? Não. Você se apresenta, você se coloca diante do Senhor. Sabe como é? É com o rosto descoberto, reconhecendo quem eu sou. É assim que a gente vai à presença do Senhor. Corpo, alma e espírito apresentado completamente diante da majestade de Deus. O Salmo 100 fala sobre isso. Apresentai-vos. Apresentai-vos a Ele, vocês que vieram cultuar, vocês que vieram receber palavra, vocês que estão na casa de Deus, apresentai-vos a Ele. Sabe como é que é? Do menor para o maior, do errado para o certo, do pecador para o santo. Nós muitas vezes nos achamos tanta coisa, gente. A gente já conseguiu alguma coisa, a gente já prega, a gente sabe, e nós achamos que a gente é alguma coisa, não Ele é que é. Então essa apresentação é com o rosto descoberto. Como que a gente está, como é que a gente vive e quantas vezes nós estamos levando a chamada e a presença de Deus sem entendimento nenhum. Servimos na obra, louvamos no culto, porém o nosso coração não está mais ali. É por isso que nesse momento do culto aqui, para uma renovação espiritual, para uma renovação em todas as áreas da nossa vida, Paulo está dizendo, a primeira atitude é uma apresentação sincera. A primeira atitude é um coração quebrantado. Quem sou eu? Como eu estou? E não como eu acho que eu estou. Então isso é, olha o caminho para nós experimentarmos, porque logo em seguida você se apresentar ao Senhor, se quebrantar diante do Senhor, aí Paulo diz que nós vamos experimentar uma renovação. O resultado, o novo de Deus, é quando realmente a gente se apresenta com um sacrifício. A Bíblia diz que é um sacrifício vivo. Se é vivo, dói. Vai doer. Vai doer na carne, vai doer na alma, vai doer no coração. É assim que a gente vive, irmãos. Muitas vezes nós chegamos num culto, a gente está ali porque está. Não tem a menor vontade de cultuar, não está com vontade de orar, não está com vontade de dobrar o joelho, não está nem com vontade de cantar, está tudo enjoado. Então, se isso está acontecendo comigo e com você na hora do culto ou em casa, sabe o que a gente tem que fazer? Se apresentar ao Senhor. É sempre o mesmo caminho, não é uma vez e para sempre, não. É sempre o mesmo caminho. Quantas vezes eu falo, Senhor, eu cheguei aqui, estou tão desligada. Eu estou desligada, eu estou precisando me ligar contigo. Eu já me apresento a Ele. Eu já falo logo, Senhor, eu preciso. Hoje só Tu na minha vida. E costuma ser o melhor culto, porque você se apresenta. Não só com seu terno, não com a sua Bíblia, com a sua bolsa, no lugarzinho que você senta. Não, não é chegar ali, eu sou a irmã de oração. Não, eu sou uma pessoa extremamente necessitada que o Senhor haja na minha vida. Todos nós precisamos de uma renovação, tenho certeza. Desde da liderança da igreja, para a membresia da igreja, mulheres de oração, pessoas que pregam, pessoas que evangelizam, nós precisamos de uma renovação. E a renovação começa a gente se apresentando ao Senhor como a gente é, como a gente está, como a gente vive. Eu não estou falando de pecado, estou falando de pessoas que estão cansadas, estou falando de pessoas que precisam de renovação, estou falando de pessoas que muitas vezes estão enjoadas de culto. Estou falando de pessoas que estão enjoadas de ter que levar o cargo, o fardo, sabe, do ministério, da vida espiritual. Paulo, isso é um sacrifício, eu dizer, Senhor, eu não estou bem. Senhor, eu nem estou com vontade de cantar. Isso é um sacrifício, é por isso que dói. Porque é mais fácil a gente dar um glória alto, levantar a mão, cantar bem alto, bem forte, mas não está sentindo nada daquilo. E aí a renovação não vem. Sabe? Então esse é o sacrifício santo e agradável a Ele. Sou eu, é você. E isso faz parte, é o começo de uma renovação. É o começo do que Deus quer fazer. Apocalipse 21 fala isso. Eis que faço nova todas as coisas. Isaías 43, 19, o Senhor fala, eu estou fazendo uma coisa nova, um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor está fazendo, agora eu preciso querer. Eu preciso falar, Senhor, eu preciso desse caminho. Não importa quanto tempo eu te sirvo, eu preciso de uma renovação. O sacrifício que é santo e agradável a Ele é esse. É um sacrifício que dói. Chorar na presença dEle, dizendo, Senhor, eu não sou tudo isso, não. Eu preciso de Ti. E aí o Senhor vem, quando eu mesmo, por minha vontade e minha necessidade humana e espiritual, vou andando até Ele. O animal era trazido para aqueles sacrifícios antigos. E ele era apresentado ali, esse sou eu agora, sem interferência, sem intermediários, fazendo o reconhecimento de quem eu sou. Da minha natureza ruim, casca grossa, sem mudança, totalmente necessitado de uma vida nova. Olha para si mesmo quando você for ao culto. Olha para si mesmo quando estiver orando. Ora para si mesmo. Muitas vezes nós nos ocupamos tanto das orações e não nos ocupamos de nos apresentar ao Senhor como nós estamos e vamos vivendo a mesma vida. É isso que Paulo está falando. Vocês vão experimentar o novo de Deus, mas é através de vocês se apresentarem, de vocês quererem essa mudança e buscarem essa mudança. Você lembra de Isaías, capítulo 6, quando ele vai ao templo? Quantas vezes Isaías foi ao templo? Mas naquele dia ele foi ao templo. Seu tio tinha morrido e ele foi ao templo. É uma situação, luta, é uma situação ruim demais. E ele foi ao templo. Naquele dia, o Senhor se apresentou para ele. E ele falou, ai de mim. Olha aí, gente. Ele não falou, ei, eu sou o profeta Isaías. Ei, eu sou sobrinho do rei. Não. Ele falou, ai de mim. Essa é uma apresentação que dói. Essa é uma apresentação difícil de nós dizermos ao Senhor quem nós somos na verdade. Mas é aí que começa a acontecer o processo na nossa vida. É aí que começa a acontecer. E aí Paulo diz, para que experimenteis. Esse é o resultado desejado. A mudança, a renovação, o novo de Deus para nós. Sabe qual é o novo de Deus aqui que Paulo falou? Entender a vontade dele, que é boa, é perfeita e é agradável. Irmãos, que privilégio! Entender se eu estou no centro da vontade de Deus ou não. Entender se Deus está naquele negócio comigo ou não. E não eu ficar andando sozinho, inventando um monte de coisas. Entender a vontade de Deus, que é boa, é perfeita e é agradável. Então nós temos que olhar para isso hoje. Ver esse caminho aqui que Paulo está falando. Sim, é um caminho de purificação. É um caminho da gente refletir, da gente se olhar no espelho, como diz Paulo em 2 Coríntios 3, 18. A gente vai refletir como um espelho a glória do Senhor, porque somos transformados na mesma imagem. Mas como? Paulo diz que é olhando para Ele. A gente vai olhando para Ele, lendo a palavra sobre Ele, orando, falando com Ele. A gente começa a ficar parecido com Ele. Isso é lindo. Aí dá para a gente entender a sua vontade. Ficamos com uma mente renovada, com uma mente transformada. Paulo fala, e isso é totalmente possível para eu e você hoje. Um tempo de mudança, um tempo de renovação. Nós geralmente, irmãos, pensamos de mudança, a gente fala, Deus podia mudar minha esposa, Deus podia mudar meu esposo, Deus podia mudar meu filho. Não, a mudança é individual e ela precisa começar em mim, em você que está me ouvindo. Deus quer começar uma mudança, para de olhar para o outro e achar os defeitos do outro. Se Deus fizer isso com ela ou com ele, meu casamento melhora. Se Deus fizer isso ou aquilo, a minha vida espiritual melhora. Não! O que, que a gente gostaria que se fizesse novo na nossa vida? Primeiro somos eu e você. Eu e você que está me ouvindo aí, ó. Eu e você. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deus quer trabalhar na minha vida, Deus quer trabalhar na sua vida, depois Ele trabalha no entorno, mas somos nós. Deus quer fazer algo novo entre todas as coisas, sabe o quê? Eu e você. Quando Paulo disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é, nós precisamos ser nova criatura sim, irmãos. Ah, mas já mudei tanto, mas tem que mudar mais. Até ficar parecido. O alvo é aquela imagem do Senhor. O alvo é, como Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O alvo é Ele, é ficar parecido com Ele. Paulo aos Efésios 4 também fala que a gente vai chegando na presença dele até a estatura de varão perfeito. Olha, o até. Então o alvo é ele, é nós ficarmos parecidos com eles. A primeira coisa que Deus quer mudar na nossa vida somos nós mesmos, é o nosso interior. Paulo diz em 1 Coríntios 13, 12, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Quantas meninices a gente já fez e ainda faz, gente, na obra, povo emburrado, sabe? Povo que nunca perdoa e se diz que perdoa, mas não quer ver, não quer falar. Meu Deus do céu, fazendo coisas de menino ainda, quando nós já deveríamos ser adultos espirituais. Uma renovação vai começar quando eu olhar para dentro de mim mesmo. De mim mesma. Então, quando eu era menina, fazia coisa de menino, mas agora não, eu sou adulto. Eu faço coisa de adulto, faço coisa de homem, faço coisa de mulher de Deus. Pensa nisso. Deus quer trabalhar em nós. Quanta gente emburrada. Quanta gente que troca de igreja toda hora. Meu Deus do céu. Será que você não entende que o problema é você? Ah, mas foi nada. Quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente está cheio de Deus, a gente supera. Não quer dizer que a gente não se aborreça. Não quer dizer que a gente não se decepcione. Mas a gente supera. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa na minha vida. Tudo que eu passo... Tudo que seja na igreja, em qualquer lugar, eu digo, foi o meu Senhor que fez? Foi o dono da minha vida que fez? Foi quem morreu na cruz do Calvário que fez isso comigo? Não. Então não vale tanto. O que vale é o que Ele fez. Então, irmãos, a renovação depende de nós colocarmos alguma coisa para fora, de nós desejarmos essa mudança. O que você quer de novo na sua vida espiritual? Novos alvos espirituais, como a gente precisa... Para a nossa igreja, para a nossa liderança, sabe? Viver mais a palavra, pregar, ensinar, renovar a nossa vida espiritual. Olha que alvo bom! Olha que coisa boa que a gente gostaria que se fizesse novo na nossa vida. Sabe o que mais? Novas atitudes com as pessoas da família. Irmãos, a gente pode ser apaziguador, a gente pode ser pacificador, a gente pode ser um intermediário na nossa família. Nós precisamos de atitudes novas com marido, com mulher, com filhos, parentes. Sempre achamos que eles precisam mudar. Deus quer mudar hoje a nós. Deus quer fazer uma mudança para uma futura renovação. Vai ficar uma bênção o seu casamento, vai ficar uma bênção o seu ministério. Mas se você está ouvindo essa palavra, Deus está falando com você, quer tratar com a sua vida hoje. A gente gostaria também que Deus renovasse a nossa vida financeira, um novo padrão de vida, vitória nos sonhos, projetos, conquistas, estudos, posições, todos nós queremos e não é pecado, irmão, pode querer, pode desejar, mas não esqueça o caminho que Paulo está falando. Ele fala, apresentem-se. Sacrifiquem-se diante do Senhor, sabe? Sejam pessoas sinceras para que experimenteis. Olha, gente, o resultado. Experimentar uma vida nova, uma mente transformada. Isso é muito lindo. Todos esses alvos que eu falei, todos esses desejos que eu falei, depende da nossa participação junto com Deus, irmão. Novos alvos espirituais, você vai se jogar na presença do Senhor, vai orar, vai chorar, e o Senhor vai falar com você, vai te dar novos dons, vai te dar força para a caminhada. Daqui a pouco o seu rebanho vai ver você renovado, fortalecido, abençoado. É isso que Deus quer fazer. Você vai melhorar com sua esposa, com seu marido, você vai melhorar com seus amigos, com seus filhos, porque Deus faz uma renovação. Jesus falou lá em João capítulo 7, 37 em diante, ele falou que quem bebesse da água que ele deu, ele é essa água. Ele diz, rios de água viva fluirão do seu interior. Então a gente se torna um rio de água viva, um rio de alegria, um rio de prazer. Eu nunca quero servir ao meu Senhor carrancuda. Eu nunca quero servir ao meu Senhor, ir para o culto e chegar lá e ficar emburrada, ficar olhando para a roupa. Não! Pelo amor de Deus, eu estou ali diante da presença do Rei. É ali que eu posso ser curada, e já fui muitas vezes. É ali que eu posso ser abençoada. Então eu preciso me apresentar diante do meu Senhor e permitir que Ele haja na minha vida. todos esses alvos dependem da nossa participação junto com Deus. Eu espero em Deus realmente que essa mensagem consiga trazer uma renovação para a sua vida. Consiga trazer uma renovação. Eu já falei o caminho para você. É o caminho de deixar a capa. Mateus 5, 41. É o caminho da casa do oleiro. É, meu irmão. É isso aí. É o caminho de um quebrantamento. É o caminho de permitir que Deus faça tudo novo na nossa vida. Ninguém é totalmente certo. Ninguém é uma pessoa que está totalmente bem. Não, a gente precisa caminhar. Você já chegou até aqui? Vambora. Vamos seguindo mais. A estatura de varão perfeito, pelo menos para mim, está muito longe. Eu quero caminhar. Eu quero ir para lá. Eu quero chegar até lá. Então, Paulo fala uma coisa tão linda. Para um tempo de renovação e de mudança. Ele pede à igreja. Ele fala, eu rogo a vocês, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereçam-se, mostrem-se para o Senhor como sacrifício. Não é se mostrar como líder, não é se mostrar como uma irmã de oração, não é se mostrar como qualquer coisa, qualquer pessoa importante, não. Apresentem-se, ofereçam-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas transformem-se, deixem-se transformar pela renovação da mente. E aí, irmãos, a gente vai experimentar. Aí chega o resultado. Mas o caminho é esse. O caminho é até lá. Apresentai-vos, rosto descoberto. Apresentai-vos do menor para o maior, do errado para o certo, do pecador para o santo. Porque nós vamos experimentar. Vai acontecer uma renovação quando nós chegarmos na presença de Deus de verdade. Quando nós fizermos um culto, irmão, de verdade. O culto começa no nosso coração. Quando você chegar lá e nada que está à sua volta vai chamar a tua atenção. Somente Ele, somente aquele que pode todas as coisas. Aí começa a acontecer. Aí começa a acontecer a renovação. Aí começa a acontecer a mudança. Aí você vai começar a experimentar quantas vezes na minha vida e do meu esposo. Nós passamos por lutas muito grandes, as maiores na igreja, se você quer saber. Mas você olhava, por que Deus está permitindo isso? E não para quê? Por quê? E sempre era para crescimento. Sempre era para renovação, sempre era para nós exaltarmos o Senhor, sempre era para nós sermos um exemplo para o rebanho. Pense nisso, tudo que você está vivendo hoje, ofereça ao Senhor, é o teu sacrifício. Fala, Senhor, eu estou chorando, mas eu vou cultuar, eu estou chorando, mas eu vou continuar. O meu desejo com essa palavra é que aconteça uma renovação, que essa palavra não fique no nada, que essa palavra não fique no vazio, mas que mude pessoas, que mude gente. Você obreiro, você pastor, você mulher de oração, você esposa, você marido, você filho, você jovem, permita que Deus faça isso na sua vida, através de você mesmo apresentar-se ao Senhor, porque com certeza o Senhor vem. O resultado esperado para viver o novo de Deus vai acontecer. E vai acontecer na nossa vida, eis que eu faço novas todas as coisas. Quando você olhar para esse texto, você vai dizer, realmente o Senhor fez. Realmente o Senhor fez. Louvemos a Ele, que essa mensagem mude a tua vida. Mude o teu pensamento, mude o teu ministério para melhor, para a glória de Deus. Porque o Senhor está aqui nesse momento para falar com você. E Ele está falando. Você que falou, Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo, me dá a tua palavra. A palavra é essa. Ofereça-se ao Senhor. Apresente-se ao Senhor. Permita-se transformar pelo Senhor. E Deus vai ser exaltado na tua vida. Todos os seus alvos espirituais, suas atitudes novas, sua vida financeira, seus novos relacionamentos, sua saúde, tudo novo. Deus é poderoso e Ele vai completar com certeza na tua vida. Que Deus te abençoe. O meu desejo é que essa mensagem mude o seu caminho, mude o seu pensamento e que você seja tremendamente abençoado em nome de Jesus. Amém.
Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas.
conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós.
O que Deus preparou para nós.
O que Deus preparou para nós.
E com este louvor, nós estamos encerrando a primeira edição do Culto da Igreja Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo, agradecendo aqui mais uma vez a pastora Elizabeth Inácio, a minha querida Débora Lira, meu mano querido Fábio Silva, meu irmão Michel Camargo. A gente volta logo mais, às 10 da noite, com a segunda edição do Cristo em Casa. Agora, pastora Elizabeth Inácio, impetrando a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor venha sobre a tua vida e te dê a paz.
Persegui meus inimigos e os alcancei, os destruí, os atravessei. O braço forte do Senhor me cingiu de força, ele é minha rocha, a quem temerei? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é o meu Deus, outro não há.